Declaro aberta a presente sessão. A senhora secretária fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 27/2014. Aos 18 dias do mês de agosto do ano de 2014, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz Citarro Benjamin Constant 116 os vereadores higienses. Havendo quórum, verificado pela presença dos vereadores Aldair Luiz Cossetim, André Cossetim Szymanski, César Busnello, Daniel Perondi, Darcy Preto, Helena Marder, José Ricardo Adame da Rosa, Luiz Varaschini, Marcos Baichello, Marido Kronbauer, Ricardo Pitas e Silva, Rosana Tenroller, Rubens Jagnin, Valmir Seifer, o presidente e vereador Claudemiro Pezeta, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou à secretária que fizesse a leitura da ata número 26/2014, referente à sessão plenária ordinária do dia 11 de agosto do corrente, que foi aprovada por unanimidade de votos. Posteriormente, a secretária leu as correspondências recebidas, entre elas convite para o 26º Seminário sobre Gestão Pública Contemporânea da União de Vereadores do Rio Grande do Sul e telegramas do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos ao município. Posteriormente, passou-se a ordem do dia quando foi deferido o voto de pesar pelo falecimento do senhor Realdo Osório Giacomini. Em seguida, foram remetidos para análise das comissões técnicas permanentes da Casa os projetos de lei encaminhados pelas mensagens 123/2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recurso para o Sindicato do Comércio Varejista de Juiz a outras providências, 124/2014, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$5.000 e da outras providências, 125/2014, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$30.000 e da outras providências, 126/2014, que cria cargos efetivos de cirurgião dentista sanitarista. Isso feito, o presidente suspendeu os trabalhos até que fossem colhidas as assinaturas, os pareceres dos processos constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvesse vereadores interessados em se manifestar. Os projetos de lei processo 562/2014, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$65.200 e das outras providências, acompanhado do parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. E o processo 568/2014, que cria o programa de recuperação ambiental denominado Proteção das Águas do Potiribu e das outras providências, acompanhado dos pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Políticas Públicas. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei 594/2014, que majora padrões de vencimento dos cargos efetivos de serviçal, motorista e motorista plantonista e das outras providências, juntamente com os pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e Políticas Públicas. Manifestaram-se os vereadores José Ricardo Adame, Marildo Kronbauer, César Busnello, Rosana Tenroller, Ricardo Pitas, Darcy Preto, Marcos Baichello e Rubem Jagmin. Após as manifestações, o projeto foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvessem vereadores interessados em se manifestar, os projetos de lei processo 595/2014, que autoriza a contratação temporária de auxiliar de educação infantil, processo 596/2014, que autoriza o Poder Executivo a dar em cessão de uso gratuito por prazo determinado próprio municipal ao MTG para fins que mencione das outras providências, juntamente com os respectivos pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e Políticas Públicas. Posteriormente, colocado em discussão o projeto de lei processo 598/2014, que dispõe sobre a gratificação de preceptoria aos servidores designados a atuar em programa de residência médica aderido pelo município, acompanhado de pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e Políticas Públicas. Fez uso da palavra o vereador Ricardo Pitas, apresentando emenda modificativa no intuito de exigir que a designação do servidor seja precedida de processo seletivo. O presidente suspendeu os trabalhos e convidou os vereadores para reunirem-se junto à mesa. Reabertos os trabalhos, retomando a discussão do referido processo, manifestou-se o vereador Andrei Cossetim Szymanski, que solicitou vistas ao projeto. Na discussão do pedido de vistas, manifestaram-se os vereadores Darcy Preto, José Ricardo Adame, Marcos Baichello e Ricardo Pitas. Em seguida, foi o pedido de vistas colocado em votação, sendo aceito por unanimidade de votos. Posteriormente, aprovados por unanimidade de votos, sem que houvesse vereadores interessados em se manifestar durante a discussão, os projetos de lei processo 599-2014, que autoriza a contratação temporária de professor, 600-2014, que dispõe sobre a concessão de auxílio de deslocamento aos servidores investidos em cargo efetivo de agente comunitário de saúde com lotação no meio rural, e 601-2014, que dispõe sobre auxílio pecuniário destinado ao custeio de despesas de participantes do Programa de Qualificação da Rede de Atenção Psicossocial, Intercâmbio de Experiências e Supervisão Clínico-Institucional. Acompanhados os pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças, Orçamento e Políticas Públicas. Posteriormente, foi remetido para análise da Comissão de Finanças e Orçamento o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, favorável à aprovação de contas do Executivo Municipal, referente ao exercício 2008. A seguir, foram aprovados por unanimidade de votos os requerimentos de autoria do vereador César Busnello, que solicitava que fosse considerado como motivo legal para sua ausência da reunião das comissões técnicas permanentes realizada excepcionalmente no dia 14 de agosto, sua atuação profissional enquanto docente do curso de Direito da Unigi, ao ministrar aulas, pois esse encontro foi realizado justamente em data diversa da programação normal do Parlamento Juiense, sendo impossível a reorganização de horários a tempo de permitir sua participação. E nesse do vereador Darcy Preto da Silva, que solicitava o envio do ofício ao Departamento Estadual de Trânsito para solicitar o seguinte pedido de informação. Qual a situação do alto guincho ferradura de Ijuí? Por que motivo os veículos apreendidos em Ijuí estão sendo guinchados para outros municípios da região? Qual a atuação de funcionamento do guincho ferradura de Ijuí e as medidas adotadas pelas autoridades policiais são do conhecimento desse departamento? Posteriormente, foi despachado favoravelmente o pedido de informação de autoria do vereador Ricardo Pitas. Como é feita a administração da utilização da quadra esportiva do bairro Modelo? É efetuada alguma cobrança para a utilização? Se sim, qual o valor? Como é feito o recolhimento e como é feita a prestação de contas? Também foi despachado favoravelmente o anteprojeto de lei do vereador Andrei Cossetin Szymanski, que institui o programa de incentivo à doação de cascalho para cascalhamento e manutenção de estradas do interior do município e das outras providências. Da mesma forma, foram despachados favoravelmente as indicações de autoria do vereador César Busnello. Instalação de lombada física redutora na Avenida 21 de Abril, frente a Refrigerações Cossetim, do vereador Ricardo Pitas, que seja implantado o redutor de velocidade na Rua Flores da Cunha, entre as ruas Arthur Krieger e Mariano de Matos. Que sejam efetuados reparos na iluminação pública da rua Alberto Munstock, 133, que seja colocada a placa de indicação da rua Felipe Scher, cruzamento com a rua Dr. Erno Fritz, bairro Tomé de Souza. Posteriormente, passou-se os espaços do pequeno e grande expediente. No espaço do grande expediente, pronunciou-se o vereador Rubim Jagmin, discutindo a necessidade de construção de uma boca de lobo no cruzamento da rua Salustiano Esteves e Classe Tevesat. E as manifestações do vereador Darcy Preto quanto à segurança pública em Ijuí e o desenvolvimento industrial do município, sugerindo que o Executivo crie a Secretaria Municipal de Segurança Pública no intuito de apoiar as ações do Estado, que não tem conseguido atender a demanda satisfatoriamente, destacando a necessidade de serem realizadas ações efetivas para fomentar o desenvolvimento industrial, principalmente através da aquisição de áreas para a concessão das empresas higienses, no primeiro momento e posteriormente para aquelas que desejarem se instalar em Juiz. No espaço do pequeno expediente, fez uso da palavra o vereador Ricardo Pitas, debatendo problemas relacionados com a dengue, enfatizando a importância de ações imediatas no intuito de evitar a proliferação do mosquito, principalmente quanto aos locais onde há descarte irregular de lixo. Complementando ainda a fala do vereador Rubem Jagmin quanto às áreas industriais, destacando a necessidade do município retomar as áreas cedidas que não foram utilizadas adequadamente. Também no espaço pequeno expediente, fez uso da palavra o vereador César Busnello, lamentando a tragédia que vitimou fatalmente o ex-governador do estado de Pernambuco e candidato a presidente da República, Eduardo Campos, a quem qualificou como uma jovem e promissora liderança política, constituindo sua morte uma perda lastimável para o PSB, assim como para todos os brasileiros. Em seguida, fiz uso da palavra no espaço do pequeno expediente a vereadora Helena Stum, Marder, manifestando pesar pelo falecimento do presidenciável Eduardo Campos e participação no seminário realizado pela UVB do Rio Grande do Sul na última sexta-feira no município de Bozano. Também pronunciou-se no espaço do pequeno expediente a vereadora Rosana Tenroller, manifestando pela tragédia que causou a morte do candidato à presidência da República, Eduardo Campos, abordando ainda a participação de gravação na gravação do programa Siga Bem Caminhoneiro, realizado em Juí, com debate voltado à campanha contra a violência de gênero e importância da Lei Maria da Penha, convidando todos para o seminário alusivo ao transcurso dos 8 anos de sanção a ser realizado dia 26 do corrente, junto ao auditório dos sindicatos comerciais. Em seguida, fez uso da palavra no espaço do pequeno expediente o vereador Marcos Barrichello, manifestando pesar pelo falecimento do candidato à presidência Eduardo Campos, tendo em vista sua idoneidade e conduta moral, debatendo ainda a importância de se realizar uma reunião com representantes dos sindicatos dos trabalhadores rurais, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e demais entidades representativas a fim de discutir o projeto de lei que tramita na Casa, que institui o Programa de Incentivo à Melhoria Genética do Rebanho Bovino de Leite. Posteriormente, manifestou-se no espaço do pequeno expediente o vereador José Ricardo Adami, lamentando a morte precoce do candidato Eduardo Campos, discutindo ainda a necessidade de melhorias na iluminação coletiva interna do condomínio Parque da Pedreira, assim como da Companhia Rio Grandense Saneamento proceder à leitura dos hidrômetros individualmente nesse condomínio, para emitir boletos para cada proprietário do imóvel e não em um boleto único, como vem ocorrendo. Ainda no espaço do pequeno expediente, pronunciou-se o vereador Darcy Preto, apresentando condolências ao PSB pela perda, trágica perda do presidencial Eduardo Campos, quem qualificou como liderança jovem de destaque, discutindo ainda a demora do Ministério da Saúde em autorizar a instalação do curso de medicina em Ijuí, apesar da necessidade premente de mais médicos, uma vez que já foram atendidos todos os quesitos exigidos para tanto, sugerindo ainda que seja propagada no município uma cruzada pela saúde que consistiria na atuação comunitária dos médicos que agendariam um dia para atender gratuitamente a população e reduzindo significativamente a demanda por consultas do SUS. Nada mais havendo ser tratado, o presidente encerrou os trabalhos às 20 horas e 40 minutos, do que para constar lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidente e secretários presentes.
Está em discussão a ata da sessão anterior. Eu só gostaria que constasse também que eu me manifestei os votos de pesar, em nome da Câmara de Vereadores, de profundo pesar, pelo falecimento do Eduardo Campos e não constou aqui. Como? Está especializado. Isto posto, está em discussão ainda? Como ninguém mais deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Senhora secretária fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício Circular 03/2014, senhor presidente. A comissão organizadora convida a Vossa Excelência para a solenidade de abertura da Semana da Pátria 2014, no dia 1º de setembro, às 9 horas, e para o desfile cívico-militar, dia 7 de setembro, às 8h30, ambos eventos na Praça da República. Observação: em caso de chuva, no dia 1º de setembro, a abertura da Semana da Pátria acontecerá no saguão da Prefeitura e o desfile transferido para o turno da tarde, às 14 horas. Atenciosamente, Joyce da Silva Leal, comissão organizadora. Do Ministério da Educação, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para a Prefeitura Municipal de Juí. Para liberação de recursos para garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Então, os valores da alimentação escolar no ensino médio, ensino fundamental, EJA, pré-escola e creche. 3.480, 25.226, 1.746, 11.210, 1.080, 27.860, 1.137, 2.608, 9.240 e 159.704.
Passando a ordem do dia, deferimos os seguintes votos de pesar. A senhora secretária fará a leitura.
Votos de pesar, então, o vereador Luiz Varasquini, da bancada do PDT, requer nos termos regimentais a consignação dos anais da casa. Votos de pesar pelo falecimento da senhora Anilza Tias Neto.
Mensagem número 127, 2014. A senhora secretária fará a leitura.
Ofício 228, 2014, do gabinete do prefeito.
Ah, mas tá brava a barulheira, né?
Por favor, senhores vereadores. Pois
é. Ao cumprimentar Vossa Excelência, atendendo ao que dispõe o regimento interno desta casa, encaminhamos em anexo projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Denomina de Ernest Fano a Academia Pública de Ginástica do bairro São José. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixas comissões. Mensagem 128, 2014. A senhora secretária fará a leitura.
Ofício 289, 2014, do gabinete do prefeito. A cumprimentar Vossa Excelência, atendendo o que dispõe o regimento interno, encaminhamos em anexo projeto de lei que condiciona e autoriza a seguinte matéria. Autoriza a contratação temporária de médicos. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixas comissões. Mensagem 129, 2014. Senhora secretária para a leitura.
Ofício 290, 2014, do gabinete do prefeito. Cumprimentar Vossa Excelência e atendendo o que dispõe o regimento interno, encaminhamos em anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Transfere da classe de bens do uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município as áreas de terreno urbanos que menciona. Autoriza sua alienação para Valdemar Possel e da outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixas comissões. Mensagem 130, 2014, a senhora secretária para a leitura.
Ofício 291, 2014, do gabinete do prefeito. Encaminha anexo o projeto de lei e autoriza e condiciona, que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares até o valor de R$14.167.000 e da outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixas comissões. Colocamos em discussão os seguintes projetos de leis, requerimentos e moções. A senhora secretária fará a leitura. Falei, né? Não sei o projeto. Não, não, peraí. Peraí, devolve aqui. Processo 598, projeto de lei de origem executiva. A senhora secretária fará a leitura.
Parecer 108, 2014, processo 598. Autores, matéria, emenda à Constituição, à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Autores, Andrei Constantin Sismanski e Ricardo Pitas e Silva. relator da comissão, deu parecer desfavorável. Então, a ementa, alterar a redação do parágrafo 1º do artigo 1º do projeto de lei processo 598/2014, passando este a vigiar com a seguinte redação, parágrafo 1º. A designação do servidor será condicionada à demonstração de atendimento da formação profissional, demais exigências do programa de residência médica e a classificação em prova seletiva. Então, o parecer, quanto à constitucionalidade e legalidade, a emenda não atende aos requisitos a se aplicáveis, pois ao prever um processo seletivo ocasionará aumento de despesa em projeto de iniciativa privativa do prefeito municipal, bem como interfere na organização administrativa dos servidores públicos municipais, o que é vedado pelos incisos 7º, 6º e do parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 26, ambos da Lei Orgânica Municipal, assim como pelos incisos 1º e 2º do artigo 113 do Regimento Interno da Casa. Considerando os fundamentos legais e constitucionais ora expostos e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar esse parecer de forma desfavorável à emenda. É o parecer. Sala das Comissões, em 22 de agosto de 2014. Assinam o vereador presidente e relator Darcy Preto da Silva, a vereadora vice-presidente Rosana Tenroller e os vereadores Daniel Perondi, Luiz Varasquini e Marcos Barrichello.
Está em discussão a emenda contrária da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final. Com a palavra, o vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a Comissão de Constituição e Justiça, senhor presidente, exarou esse parecer desfavorável por entender que ele contém vício de origem. São matéria de competência exclusiva do Poder Executivo. É por essa razão, senhores vereadores autores da emenda, que a Comissão de Constituição e Justiça entendeu inconstitucional a emenda apresentada ao projeto de lei do Executivo. Diz o artigo 26 da Lei Orgânica do Município, lá no seu parágrafo 1º, são de iniciativa privativa do prefeito municipal os projetos de lei que disponham sobre. Aí vem, artigo, inciso 4º, organização administrativa dos serviços públicos do município. O 7º, servidor público ou seu regime jurídico. Do nosso regimento interno. Os incisos 1 e 2 do artigo 113 do nosso regimento interno. O que que diz o nosso regimento interno nesse artigo de lei? Artigo 113. Não serão admitidos emenda que amplie aumento de despesa prevista. E ali vem. Inciso 1. Nos projetos de iniciativa exclusiva do prefeito. Inciso 2. Nos projetos sobre a organização do serviço administrativo da Câmara Municipal. Fala aqui da Câmara, no inciso 2. É lógico, senhor presidente e senhores vereadores, que a emenda, além dela trazer o vício de origem, ela também vai alterar despesas. Porque para fazer este atendimento aos requisitos estabelecidos na emenda, tem despesa. E aí nós estaríamos, então, operando em matéria de competência exclusiva do senhor prefeito municipal, que mexe com o orçamento. É por essas razões, sinteticamente falando, senhor presidente, que a Comissão de Constituição e Justiça exarou o parecer desfavorável ao emendo.
O parecer da comissão continua em discussão. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação a emenda contrária ao parecer contrário à emenda dos vereadores Andrei Cossetins Manso e Ricardo Pitas e Silva. Vereadores favoráveis à aprovação do parecer, permaneçam como estão. Os contrários querem se manifestar. Aprovado o parecer por unanimidade de votos. Dessa forma, retira-se a emenda. Agora vamos ao projeto.
Parecer 103/2014, processo 598/2014 do Poder Executivo. Dispõe sobre a gratificação de preceptoria aos servidores designados a atuar em programa de residência médica aderido pelo município. Com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinam os vereadores: vereador-presidente Darcy Preto da Silva, vereadora-vice-presidente Rosana Tenroller, vereador-relator Daniel Perondi, vereadores Luiz Varaschini e Marcos Baichello. Parecer favorável também da Comissão de Finanças e Orçamento, onde assinam os vereadores José Ricardo Adame da Rosa, presidente, vereador vice-presidente Ricardo Pitas e Silva, vereador-relator Rubem Jagmin e vereadores Valmir Seifer e Marcos Baichello. Por último, também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinam os vereadores vereadora presidente Helena Marder, vereadores Marildo Kronbauer, Andrei Cossetim Cismans e Aldair Luiz Cossetim.
Está em discussão o processo número 598/2014. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Eu só quero que registre a minha abstenção com conflito de interesse. Aprovado com uma abstenção do vereador Ricardo Pitas e Silva, da bancada do PCdoB. Não, perdão, é PCdoB. Processo 623/2014, projeto de lei de origem executiva. A senhora secretária fará a leitura.
Parecer 104/2014, processo 623/2014, de autoria do Poder Executivo. Autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$5.000 e da outras providências. Matéria com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, onde assinam o vereador-presidente José Ricardo Adame da Rosa, vereador-vice-presidente Ricardo Pitas e Silva, vereador-relator Marcos Barrichello, e vereadores Valmir Seifer e Rubem Jagmin.
Está em discussão o processo 623/2014. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se movimentar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 624/2014. A senhora secretária fará a leitura.
Parecer 105/2014, processo 624/2014, do Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$30.000 e da outras providências. Com parecer favorável, então, da Comissão de Finanças e Orçamento, assinam os vereadores: vereador-presidente José Ricardo Adame da Rosa, vereador-vice-presidente Ricardo Pitas e Silva, vereador relator Marcos Barrichello e vereadores Valmir Seifer e Rubem Jagmin.
Está em discussão o processo 624/2014. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 625/2014, projeto de lei de origem executiva. A senhora secretária fará a leitura.
Parecer 109/2014, processo 625/2014, do Poder Executivo. Cria cargos efetivos de cirurgião dentista sanitarista. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinam os vereadores, vereador presidente e relator Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenroller e vereadores Luiz Varaschini, Marcos Baichelli e Daniel Perondi. Parecer favorável também da Comissão de Finanças e Orçamento, assinam os vereadores, vereador presidente José Ricardo Adame da Rosa, vereador vice-presidente Ricardo Pitas e Silva, vereadores Valmir Seifer e Rubem Jagmin. E com parecer favorável também da Comissão de Políticas Públicas, onde assinam.
Aqui a Helena não assinou porque.
Porque não deu tempo.
Os vereadores, vereadora presidente Helena Stumarder, vereador relator Andrei Cossetin Szymanski, vereador vice-presidente César Busnello e vereadores Marildo Kronbauer e Aldair Luiz Cossetin.
Está em discussão o processo 625/2014. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se movimentar. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei de origem legislativa. A senhora secretária fará a leitura.
Projeto de lei, autor Rubem Carlos Jagmin, da bancada do PP. Denomina as vias públicas que menciona de Rua Alberto Rick, Rua Floriano Ferreira de Freitas, Rua Ienete Seidler e Rua Ludwig Haas Filho.
Baixas comissões. Requerimento 02/2014. A senhora secretária fará a leitura.
Requerimento 02/2014 do Poder Legislativo, de todas as bancadas. Vereadores do Poder Legislativo e Juência, requerem a Vossa Excelência o envio de convite à equipe responsável pelo Banco de Leite Humano para participar de sessão plenária ordinária em data a ser agendada, quando será prestada a homenagem do Poder Legislativo e Juência pelo transcurso dos 30 anos completados no dia 13 do corrente. O Banco de Leite Humano é um centro especializado responsável pela promoção e incentivo ao aleitamento materno e execução de coleta, processamento e controle da qualidade do leite humano para posterior distribuição. Tem como finalidade incentivar, proteger e promover o aleitamento materno, contribuindo para a diminuição dos índices de morbo e mortalidade infantil através da captação da doadora, orientações e execução dos processos de seleção, classificação, pasteurização e controle de qualidade da distribuição do leite processado. A equipe que trabalha diretamente no banco de leite é formada por uma enfermeira que responde pela responsabilidade técnica do estabelecimento e por uma técnica de enfermagem que desempenha as atividades diárias. Indiretamente também fazem parte da equipe um pediatra, uma nutricionista e uma farmacêutica.
Está em discussão o requerimento 02/2014. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se movimentar. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 05/2014. A senhora secretária fará a leitura.
Requerimento 05/2014, da vereadora Rosana Tenroller, da bancada do PT. Vereadora integrante da bancada do PT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, conforme Lei Municipal 5.646/2012, que dispõe sobre o subsídio mensal dos vereadores, que seja considerado como motivo legal para sua ausência na reunião das comissões técnicas permanentes da Casa, no dia 22 de agosto do ano em curso, a sua participação a convite do deputado estadual Edgar Preto em encontro sobre o SUSAF, Sistema Unificado Estadual de Saúde Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte, em Porto Alegre, realizado na mesma data, em Porto Alegre.
Está em discussão o requerimento 05-2014. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se movimentar. Aprovado por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente as seguintes indicações. A senhora secretária fará a leitura.
Indicação 104-2014 do vereador Andrei Constantin Szymanski, da bancada do PP. Reparo ou construção da parada de ônibus do Itaí, que já faz algum tempo que um carro bateu nesta parada e destruiu parcialmente, deixando a população local sem esse espaço importante para os que se deslocam de ônibus diariamente daquela localidade. Indicação 105-2014 do vereador Andrei Constantin Szymanski, da bancada do PP. Operação Tapa Buracos na rua João Kirsch, bairro Brasil. Indicação 106-2014 do vereador Andrei Constantin Szymanski, da bancada do PP. Operação Tapa Buracos na rua Monsenhor Busanello, bairro Brasil. Indicação 107-2014 do vereador Andrei Constantin Szymanski, da bancada do PP. Operação Tapa Buracos na rua Pedro Nicoletti, bairro Brasil. Indicação 108-2014 do vereador Andrei Constantin Szymanski, da bancada do PP. Operação Tapa Buracos na rua Henrique Koff, bairro Independência, do entroncamento à rua Alfredo Gritz até a rua Júlia Levo. Indicação 109-2014 do vereador Andrei Constantin Szymanski, da bancada do PP, conserto da rua Professor José Sikirski, no bairro Getúlio Vargas, e toda a sua extensão. Indicação 110-2014 do vereador Andrei Constantin Szymanski, da bancada do PP. Reparos da iluminação pública nas ruas João Kirsch, Monsenhor Busanello e Pedro Nicoletti, bairro Brasil. Indicação 111-2014 do vereador Andrei Constantin Szymanski, bancada do PP. Limpeza de terreno na rua Guilherme Eric, bairro Pindorama, fundos da Pedreira, anexo fotos. Indicação 112-2014 do vereador Andrei Constantin Szymanski, da bancada do PP. Conserto com urgência de via de tráfego à rua José Bonifácio, proximidades com o cruzamento da rua 25 de Julho, bairro Centro. Uma vez que o local encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade, oferecendo risco para a população que ali transita. Indicação 113-2014 do vereador Andrei Constantin Szymanski, da bancada do PP. Conserto de tampa de bueiro localizado no entroncamento da rua Crisanto Leite com a rua Paraná, bairro Centro. O local está demarcado há mais de 2 meses e nesse período nada foi feito, pondo em risco motoristas e pedestres. Indicação 114-2014 do vereador Andrei Constantin Szymanski, da bancada do PP. Conserto de iluminação pública na rua Augusto Rintz, bairro Centro, próximo ao número 288. Indicação 04-2014 do vereador Claudemiro Gabi Pezeta, da bancada do PDT. Providenciar conserto de bueiro, boca de lobo, no encruzamento da rua 21 de Janeiro e João Perondi, com urgência, uma vez que o mesmo foi danificado por um caminhão e o esgoto está correndo a céu aberto, que traz transtornos aos moradores do local há mais de 2 semanas. Indicação 14-2014 do vereador Rubem Carlos Jagmin, da bancada do PP. Patrulhamento e encascalhamento na estrada entre a linha 4 e 5 Leste, fundos do Parque Vanderlei Burman. Justificativa de que quando chove, os transportes escolares têm dificuldade de se deslocar por aquela via e muitos pedidos já foram feitos e nada foi efetuado.
Passando ao espaço destinado ao pequeno e grande expediente, com a palavra o vereador Aldair Cossetinho, da bancada do PT, no pequeno e no grande expediente.
Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a imprensa e os funcionários aqui presentes, secretarinho Nelsinho também. Inicialmente, antes de entrar no assunto que eu tenho, gostaria de agradecer o Executivo por ter atendido uma demanda desse vereador que vinha pedindo, no qual a gente pediu via tribuna aqui também, juntamente com o Executivo, uma relação à contratação de um intérprete de Libra com o pessoal com deficiência auditiva, que vinha tendo essa demanda há muito tempo dentro do Executivo. E no último conferência agora, que eu vou falar sobre ela também, na abertura o prefeito deu a contratação dessa funcionária, a professora Sheila, que vai, a partir de agora, do dia 28, ela já está efetivada no quadro, designada aqui na Secretaria de Educação, e ela vai atender todos os deficientes físicos, auditivos, lá nas esferas da sociedade, como uma demanda todo. Por exemplo, uma consulta lá com o médico A, ou B ou C, o surdo não consegue conversar e vai ter essa intérprete à disposição, também em outras, todas as partes sociais onde tiver pública, então essa professora vai ficar disponível através da secretaria para atender essa comunidade. Então era uma das reivindicações que foi apresentada na última audiência pública, agora nessa conferência que nós estamos falando, no dia 20. Então essa conferência do dia 20, que eu e a minha colega Helena participamos, né, aqui representando o Poder Legislativo, ela trouxe bastante demanda discutida com a sociedade, no qual a gente vai colocar algumas aqui. Essa participação, dia 20, na primeira conferência municipal com pessoas deficientes da região da Muplan, aqui da nossa região, não é só do município de Juiz. Teve a participação de 236 pessoas, aproximadamente, de diversas entidades e modalidades. A conferência aconteceu na comunidade evangélica, aqui no lado, devido à acessibilidade do espaço físico também, com a participação de diversos segmentos, aproveitando também por que teve essa data, porque o tema trouxe a conferência aqui estadual, que vai ser no próximo mês de novembro, lá em Porto Alegre. Então o tema que desenvolveu é política de Estado para pessoas com deficiências, com o panelista senhor Adilson Luiz Pimentel, assessor da Secretaria do Estado de Justiça e Recursos Humanos. Como desenvolver essa estratégia para a implantação de políticas públicas para deficientes? Tinha um público de assistencialismo antigamente. Atualmente, o Estado está transformando as ações de governo com novas propostas e novas demandas e a participação de todos os segmentos como deficientes e direitos humanos. No Rio Grande do Sul, temos um quarto da população com algum problema de deficiência. Um quarto da população do Estado do Rio Grande do Sul tem esse problema. E onde estão essas pessoas que não aparecem em índices dos municípios? Então ele coloca que essas pessoas têm que aparecer nos índices estatísticos dos municípios. Muitas comunidades, muitas famílias estão escondendo esses deficientes e não colocam em realidade. Também tem um painel sobre liberações de conferência estadual dos direitos das pessoas com deficiência, já realizado no Rio Grande do Sul, com o panelista Odilon Fernandes de Souza, da Associação dos Cegos de Porto Alegre. Esse panelista clareou todas as outras conferências e que não tiveram encaminhamentos e estão tramitando em esferas governamentais. Então essas foram as nossas propostas. E à tarde a gente trabalhou com os seis eixos, foi só discutido entre todos, dividido em seis eixos, na inclusão social, na educação, na saúde, no trabalho, na comunicação e na área de turismo, esporte e lazer. Então essa foi e foi feito os encaminhamentos no final e escolhido oito delegados que representam a cidade de Juiz nessa quinta conferência no estado, onde eu e a colega Helena vamos representar o nosso município para a esfera governamental. Sabemos que não tem lei específica hoje no Estado, mas a ONU, ela é o único documento legal que tem, é a ONU. Então eu colocaria algumas coisas em relação aqui. Direitos humanos do Brasil. Há exatos 5 anos foi promulgada no Brasil a Convenção da ONU sobre os Direitos de Pessoas com Deficiência Física e o seu protocolo facultativo. Trata-se dos primeiros tratados internacionais de direitos humanos do século XXI, com status na emenda constitucional, tornando-se de referência para o Brasil. Sabemos que não é limite individual que determina a deficiência, mas as barreiras existentes nos espaços, na forma de comunicação, nos meios físicos e nos serviços, com a convicção, o Brasil assumiu o compromisso de garantir equiparação de direitos das pessoas com deficiência. Está entre os princípios da Convenção a acessibilidade, a igualdade entre os homens e mulheres, a não discriminação, a plena efetividade e participação, a inclusão na sociedade, entre outros. Uma sociedade inclusiva é definida pelo respeito e valorização das diferenças e reconhecida igualmente pelo valor das pessoas, considerando a diferença entre um princípio básico, o que torna intolerável qualquer tipo de discriminação entre pessoas. Para isso, concluo, senhores colegas e comunidade aqui presente, em relação à agonia, à inclusão, ao preconceito, à superação, à simplicidade, à inclusão de toda essa camada, o que faz realmente a diferença é uma atitude nossa no dia a dia. E a última frase eu deixo para refletir: quanto custa um sorriso de uma pessoa com deficiência física? Quanto custa isso? Sabemos que na sociedade tudo tem um valor, tem um custo. Tudo nós pagamos para isso. Mas para estender a mão para nossas pessoas com deficiência, é de se pensar quanto vale um sorriso. Se realmente é eles que são deficientes ou nossa sociedade é o deficiente no todo. Muito obrigado, senhor presidente.
Também do pequeno e do grande expediente, com a palavra o vereador Marildo Krombauer, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Falado nessa casa sobre as questões das ARS que margeiam o nosso município. Passa-se semanas, outras semanas, o tempo colaborou e nada é feito na 155, nada é feito na 342. O município, essa semana, teve que investir recursos próprios para dar maior acesso à nova rodoviária de Juiz. É brincadeira. Esse vereador não vai cansar de falar. Os colegas podem dizer que não adianta, que não adianta, mas enquanto estiver nessa casa e tiver algumas coisas desse porte, eu vou falar sim. Mesmo que não aconteça, mas a comunidade está escutando que tem um vereador preocupado com a situação das ARS que margeiam o nosso município. Como citei antes, a 155 e a 342. Outra questão, senhor presidente. Para minha surpresa, prefeituras pedem socorro. FPM, redução de 39% em 2 meses. Onde há prefeituras que já vão aderir ao turno único por esse corte de repasse do governo federal aos municípios que necessitam desse repasse, aonde é o sustento da saúde nos municípios, porque automaticamente os municípios aplicam muito mais do que vem os repasses do governo federal sistematicamente para a saúde, aonde nós ouvimos queixas em nossa cidade, sim, também como queixas em outras cidades do país afora. o município de Juiz vai ter que contingenciar praticamente 10 milhões. Aonde que vai estourar isso? Principalmente aonde se tem que aplicar mais recursos. Sem se falar na infraestrutura. Hoje tivemos uma reunião com o senhor prefeito, aonde está aqui um projeto sobre contratação de mais médicos, aonde se duplica o valor da hora para se conseguir profissional para atender a demanda do nosso município de Juiz, das pessoas que necessitam desse atendimento no posto central. Com esse corte do FPM, eu pergunto aos senhores vereadores, como é que vai ficar essa situação até o final do ano? É muito bonito a Presidenta da República entregar uma retroescavadeira para o município tal, uma patrola, um caminhão, um trator, fazendo campanha com o corte do FPM. Tira dos municípios e dá uma máquina fazendo campanha política. O resultado está aqui, ó. 39% em 2 meses de recuo. Que, cadê a explicação por que esse corte tão grande? Por que esse corte tão grande no orçamento dos municípios? Que se viram os municípios, não estão nem aí. Aí tem uns que vão lá e ficam aplaudindo que estão ganhando uma retroescavadeira ou um caminhão, mas não estão sabendo que ela está tirando do FPM que ia ser retornado para os municípios. Olha, gente, acredito eu que tem que mudar alguns métodos. De que adianta a romaria dos prefeitos a Brasília para que aumenta o retorno, em vez de aumentar, diminui. Mesma coisa que o desconto na energia elétrica. Deram um desconto de 18,46% e agora aumentaram 29%. Isso se chama-se calote no povo brasileiro. Era esse, senhor presidente, senhores vereadores.
Não havendo mais inscritos no grande expediente, passamos ao pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Rubem Carlos Jagmin, da bancada do PP.
Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que está presente aqui, bastante assessores somente, né? Estou usando essa tribuna, senhor presidente, primeiramente para falar. Eu estava vendo o secretário de governo, no momento não está aí no plenário, mas pedir para ele o empenho para que resolvam aquele problema de 1.000 metros que falta patrulhar e encascalhar ali na linha 4, no fundo do parque, onde diversas vans passam por lá e quando chove não passam e os pais ficam carregando as crianças no colo por causa do barral que se forma ali em frente àquele galpão de reciclagem. Outro assunto, senhor presidente e senhores vereadores, eu estive em contato com a empresa brasileira de Correios e Telégrafos sobre a entrega de correspondências no bairro Getúlio 3. E daí a gente conversando, os problemas para que essas pessoas recebam correspondências lá é fácil de resolver. E eu tomei a decisão, estou trabalhando há mais de 3 meses, por isso hoje, de repente até estranho, que eu apresentei a denominação de 4 ruas naquele bairro, as últimas 4 ruas. Que faltavam para que todas as ruas do bairro Getúlio 3 fossem denominadas. Para quê? Para que essas pessoas, esses moradores dessa região, possam receber as suas correspondências e, inclusive, até de repente fazer empréstimos aí para melhorar as suas residências lá nesse bairro. Por parte do Correio, é uma sensibilidade, né? Eles exigem calçamento. E lá no bairro, então, eles resolveram e abriram mão do calçamento. Como está bem empedrado lá, já é bem-vindo que esse problema possa ser resolvido. Também as caixinhas de luz não precisam ser compradas, podem ser de madeiras ou, inclusive, um litrão de plástico aberto, pregado na cerca, também eles vão entregar as correspondências para esse pessoal. Nós já estamos também em andamento um abaixo-assinado dos moradores para que o município, através da Secretaria de Obras, forneça a numeração oficial do município para ajudar na identificação. Esse é um pedido que o gerente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos fez a gente. E esse abaixo-assinado já está andando também. Então o executivo vai ter, não vai dispor de dinheiro, simplesmente de funcionários lotados na secretaria, e fazendo, nós aprovando na próxima sessão aqui, essa denominação dessas últimas quatro ruas, e mais o abaixo-assinado, de repente, em 2, 3 meses, com o auxílio do prefeito, com a decisão do prefeito, esse bairro também receberá as correspondências lá. Muito obrigado, senhor presidente.
No pequeno expediente, com a palavra o vereador Ricardo Silva, da bancada do PC do B.
Ricardo Silva, tá bom. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Eu quero dizer que esta semana estivemos na audiência pública que tratou do gerenciamento de resíduos na cidade e que tivemos vergonha de ver a situação descrita da luta que tem se travado no gerenciamento de resíduos nessa cidade, a situação descrita pela promotora de Olinda, relatando os inúmeros problemas que temos nessa área na cidade. Sentimos vergonha por ver nosso prefeito teimando em se referir e chamar o lixão de aterro sanitário. Ora, senhores, aquilo não é um aterro sanitário. Se assim o fosse, não haveria nem a discussão. Nós estamos com essa pendenga judicial e na cidade porque aquilo é um lixão. E acreditamos que o prefeito devesse assumir a situação para que possa tomar uma atitude. Ficamos ainda preocupados de ver a promotora relatando o número de multas que a FEPAM já aplicou na cidade, tentando achar uma solução e não temos essa solução. Ouvirmos ela dizer que ela mesma não multou o município com pena dos cidadãos que serão onerados a pagar uma multa que não é de responsabilidade da população, é culpa da ineficiência do governo no gerenciamento do lixo. Sabemos, senhores, que os recursos hoje recolhidos da população para o transbordo do lixo até outra cidade são insuficientes e que teremos, provavelmente, no ano que vem, um aumento nesses recursos e, mais uma vez, oneraremos a população para resolver esse problema. Sabemos também que existem recursos federais disponíveis para que se resolva essa solução e que falta só vontade política para que isso se resolva. Nós não podemos acessar esses recursos federais porque não temos um plano de gerenciamento de resíduos na cidade. Por que não temos um plano de gerenciamento de resíduos? Alguém poderia me explicar isso? Se tivéssemos isso, poderíamos estar acessando recursos federais que possibilitariam a solução do problema. É muito triste essa situação e eu quero, como o vereador Barrichello, que não está aqui no momento, sempre diz que eu devo trazer uma agenda positiva a esta casa, eu venho aqui propor que a Câmara de Vereadores traga a Ijuí o presidente da companhia Usina Verde, que é uma empresa de tecnologia nacional sediada no Rio de Janeiro, que trata do gerenciamento de resíduos. Eles desenvolveram uma usina de geração de energia elétrica com o lixo, né, altamente tecnológica e com suporte ecológico para suas ações, possibilitando inclusive que a usina possa ser instalada em zona urbana, sem problemas de poluição, gerando créditos de carbono, ou seja, resolvendo grande parte dos nossos problemas. Uma usina padrão deles, que queimaria 150 toneladas de lixo dia, lembrando que nós produzimos aí entre 50 e 60 toneladas dia, geraria energia elétrica suficiente para duplicar a produção de energia elétrica do DEMEI hoje, o que também representaria uma grande economia para o município. E ainda como resíduo dessa produção, as cinzas originadas do processo podem ser usadas para produção de bloquetes ou de tijolos para calçamento de rua, construção de casas populares. Enfim, é um projeto muito viável para o nosso município e que eu proporia a esta casa que trouxesse o presidente dessa empresa para que pudesse explanar sobre como funciona essa empresa e a gente pudesse avaliar essa situação. Outro assunto, já que o vereador Mutli citou, a questão deste novo solicitação de contrato de médicos para plantonistas, eu quero dizer que encerrando, presidente, este projeto não vai resolver o problema. Nós temos um problema importante na cidade, que reside na atenção básica e que termina explodindo no PA. E, infelizmente, não temos gestão na saúde capaz de abordar esse problema de forma séria. Obrigado.
Ainda no pequeno expediente, com a palavra a vereadora Helena Marder, da bancada do PDT.
Senhor presidente, colegas vereadora, colegas vereadores, comunidade, imprensa, eu quero falar, eu sei que mais colegas irão falar sobre os 60 anos de morte do nosso sempre presidente Getúlio Vargas, mas eu vou falar do Getúlio Vargas em relação às mulheres. Foi na era Getúlio Vargas que a mulher brasileira foi considerada mulher cidadã, e não apenas uma dona de casa, não apenas a mãe, a que ficava no lar cuidando da sua prole, e de fato ele tornou esta mulher porque com a democracia a mulher também pôde votar. Então a mulher, a partir da era Getúlio Vargas, que ela começou a ser eleitora e posteriormente também ser votada. Nós sabemos que na Constituição de 1936 a mulher foi restringida no sentido de que se ela tinha serviço público remunerado, ela não poderia votar. Também a mulher teria que receber o aval do seu marido para poder votar. Se o marido deixasse ela votar, ela poderia. Mas aí na Constituição de 1946, o artigo 131 diz que, só diz assim, a partir dos 18 anos, todo cidadão brasileiro pode, usufruir do direito de votar, não dizendo sexo. Então, a mulher deve muito ao Getúlio Vargas, no sentido que nós, aos poucos, fomos aparecendo também como cidadã. Eu quero também dizer assim que nós estamos ainda engatinhando na política. Essa vereadora entrou na política por cota em 2001. Né? A gente entra por causa da cota, porque senão os homens não podem participar no 100%. E nós queremos também a igualdade com os homens, não só participar de cota. Apesar de nós termos a presidente da República, nós temos ainda poucos eleitas e nós somos um universo de 50, quase 52% dos eleitores na nação são feminino. e mesmo assim a gente ainda não conseguiu almejar. Nós temos 11 senadoras, vereadoras, nós temos 7 mil e poucas vereadoras em todo o território nacional. Então, nós ainda, um dia chegaremos lá e vamos estar par a par com os homens também candidatos. Nós, o Aldair já falou da nossa participação na conferência das pessoas com deficiência. Nós tivemos a primeira conferência municipal das pessoas com deficiência e a 5ª conferência regional das pessoas com deficiência, onde participou os municípios da Muplã e também da NAJ, que é dos Salto do Jacuí e aqueles municípios vizinhos. Interessante, até a gente não se dá por conta, os dois palestrantes foram cegos. Impressionante, não posso dizer visão, mas impressionante os termos que eles usavam para nos abordar e nos apontar o quanto nós somos... Nós não demos valor ao deficiente como serviço público. Ele disse, o palestrante nos falou assim, que todas as ações do serviço público, se for endereçado aos deficientes, será bom também para os normais. E quando a gente faz uma ação para os normais, o deficiente sempre fica de lado, nunca será também apropriado dessa ação. Então nós temos que ter essa conduta. Ou, por exemplo, assim, um restaurante, onde é que tem um cardápio em braille? Nós temos que comer o que oferecem, o que nos colocam no prato, os dois cegos. Nós não temos o cardápio. O elevador, os elevadores mais velhos não têm braille, né? Não tem som, a voz para contribuir. Então é uma dificuldade muito grande. Nós temos aquela sinalização nas sinaleiras, mas nós não temos um indicativo no chão para eles irem tateando e chegar até o botão aquele. Eles batem na parede, batem no poste de luz e não chegam a lugar nenhum. Eu só quero deixar no ar aqui. Um deficiente entrou no elevador e apertou o 15º andar. Mas ele tinha que ir até o 20º andar. Ele parou o elevador e subiu o resto pelas escadas. Que deficiência tem esta pessoa?
Ainda... Pois não, comunicação de liderança, com a palavra o vereador Darcy Preto, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhores da imprensa escrita, falada, senhoras e senhores que acompanham o trabalho do Poder Legislativo. Você está aqui, senhor presidente, se consigo falar ainda, porque a gripe está me judiando bastante. Mas eu quero aqui abordar o assunto trazido, primeiro pela vereadora Helena. Posteriormente, quero abordar aqui o assunto trazido pelo vereador Pitas. Ontem, nós relembramos os 60 anos da morte de Getúlio Vargas. Triste data para todo o povo brasileiro, quando correu a notícia no dia 24 de agosto daquele ano, de 54, comunicando a morte do presidente, o suicídio do presidente. É um brasileiro que até hoje, 60 anos após a sua morte, nós comemoramos os seus feitos. Nós comemoramos as suas ações quando esteve no governo. Veja bem. 60 anos depois, Getúlio é lembrado pela eficácia, pelo espírito público, pela visão social e a visão de governo que tinha. E eu senhores vereadores, fica a me questionar quando chegamos no momento de decidir o nosso voto para a presidência da República. Como esse país, de uns anos para cá, está carente de lideranças autênticas e que tenham visão de futuro do povo brasileiro e do nosso país. Que carência nós temos hoje na pátria brasileira? Eu creio, senhor presidente, dificilmente nascerá novamente um Brizola da vida, um Getúlio da vida, um Goulart da vida. Dificilmente isso vai nascer. É que deixaram a sua marca registrado na história pela passagem que tiveram no governo. De sorte que, daqui a poucos dias, nós vamos decidir o destino do Brasil. Vamos votar para a presidência da República. Vamos decidir também o destino do nosso Estado. Vamos votar para governador. E nós, como disse anteriormente, muitas vezes ficamos naquela indecisão. Naquela indecisão. Qual é o que dá o mínimo de esperança para o povo brasileiro? Não se empolga mais a sociedade brasileira hoje em campanhas eleitorais como se empolgava no tempo dessas lideranças que eu acabei de revelar. Multidões pelas ruas, pela cidade interior, clamando pelo seu nome. Veja bem, Getúlio assumiu a presidência da República num golpe que ele mesmo patrocinou, e depois, destituído, ele voltou ao poder, ao governo, nos braços do povo. E muitos sindicalistas até criticam Getúlio porque ele era, chamavam ele de ditador. Sabe qual era a visão de Getúlio? É que não precisava, na visão dele, de intermediários do povo e o governo. Essa interlocução, entendia ele, que poderia ser feito diretamente do governante com o povo. Essa era a visão, porque ele era um homem do povo. Era um presidente do povo. O que hoje nós não temos, né, no Brasil, autoridades com essa mesma visão, com esse mesmo conceito, com essa mesma disposição de ter essa ligação direta com o povo brasileiro. Mas vamos esperar que a história nos traga fatos diferentes. E para encerrar, senhor presidente, eu quero dizer ao vereador Bitas que a questão do lixo não é simplória assim como Vossa Excelência disse. Não é falta de gerenciamento também, de falta de vontade política para solucionar o problema. Não é.
Encerrou o tempo, senhor.
Vossa Excelência sabe muito bem disso. É complexo, extremamente complexo. Da mesma forma, como a questão da saúde, que não é tão fácil assim de resolver a situação, e principalmente porque a categoria que Vossa Excelência pertence está colocando obstáculos.
Ainda no pequeno expediente, com a palavra o vereador César, da bancada do PSB.
O 71 é que é do Boi. Caro presidente desta casa, Claudimiro, vereadores, vereadoras, comunidade que aqui se encontra, imprensa que leva à comunidade todo o nosso trabalho realizado aqui nesta casa, publicizando nossas ideias, nossas manifestações. Eu quero rapidamente aqui, senhor presidente, tratar de três temas importantes, e um deles diz respeito audiência pública realizada aqui nesta casa, a respeito do CRVA, onde teve a presença aqui de vários vereadores, Barrichello, Mutlio, Chico, a Rosane Simon, o Jagmin, e uma representação muito grande aí dos sindicatos caminhoneiros, patronais, cooperativas, enfim, foi uma audiência pública bastante qualificada, juntamente com os representantes do DETRAN, o senhor Túlio e o senhor Leandro. E quero aqui, meus caros vereadores, dizer que a audiência foi qualificada, foi dialogada, com momentos de tensão, bastante tensão, por parte da comunidade aqui de Juí, pelo fato de que, dizia o representante do DETRAN, Túlio, e disse que o nosso CRVA aqui de Juí, ele cumpre com todos os requisitos estabelecidos na legislação e que ele está de acordo, portanto, está adequado com todos os requisitos exigidos aí. Em que pese toda a crítica recebida pela comunidade, ao final, o técnico do DAIR disse isso e também foi criticado. E eu quero indagar, e no momento eu até não pude me manifestar muito, por uma questão que até tive que acalmar os ânimos que estavam aqui das pessoas, dizer que numa época em que a comunidade exige cada vez mais uma prestação de serviço público de qualidade, é lamentável que venha um técnico do DETRAN aqui, que não sabe da realidade, que mandaram fiscais no CRVA para apurar isso, que entrevistaram tão somente as pessoas ligadas lá no CRVA e não a comunidade, venha falar que o CRVA cumpre com seus critérios. Então, os critérios do DETRAN ou dessas legislações devem ser alterados. Porque foi de uma só voz, a crítica, a manifestação dessas pessoas pedindo mudança de atendimento, pedindo melhor qualificação aqui dessa prestação de serviço. Ao final, ficou definido que nós vamos a Porto Alegre, essa nossa comissão, juntamente com alguns representantes das categorias que estavam aqui, porque, mais uma vez, o representante do CRVA não compareceu no Legislativo para dialogar com a comunidade, porque ele acha que ele não está afeto à fiscalização aqui da Câmara, e sim ele está afeto a uma prestação de contas ao DETRAN. Mas é lamentável, acho que vamos continuar esse diálogo lá em Porto Alegre, junto com essas lideranças. E a comissão aqui já está convidada numa data posterior, que vai ser designada pelo DETRAN de Porto Alegre, pelo diretor, para nós tratarmos do assunto CRVA. O fato é que é... Acrescenta a comunicação de liderança, senhor presidente. O fato é que...
Comunicação de liderança.
O fato é que, se em Juiz nós fizermos um levantamento, uma pesquisa, se a imprensa fizer isso, e não enquete, uma pesquisa sobre a prestação de serviço do CRVA, 90% está descontente com a contrapartida de serviço à população. Outra questão aqui, meu caro Andrei Cossetim, bombeiro, e quero pedir aqui a sensibilidade dos integrantes da bancada governista, sobre um anteprojeto de lei, já que estamos falando da semana dos portadores de deficiência, que eu protocolei há cerca de 6 meses atrás, vereadora Helena, que institui, que cria o cadastro de portadores de deficiência aptos ao mercado de trabalho, para que o Poder Executivo lance no portal da prefeitura, do município, o cadastro de todos os, um levantamento de todos os portadores de deficiência que estão aptos ao mercado de trabalho. Um projeto importante, gera cidadania, gera trabalho e renda para essas pessoas portadoras de deficiência que estão aptas aí a enfrentar. Acho que o executivo faria aí uma boa política, faria uma grande política, melhor dizendo, se efetivasse, fizesse um levantamento de quantos portadores nós temos em Juiz e colocasse no portal para que as empresas, para que aquelas pessoas que estão interessadas em dar emprego a esses portadores de deficiência pudessem pesquisar, ter um local para contatar. Outra questão, meu caro Pitas, não posso deixar de falar, e tive na audiência pública respeitante ao lixo, questão do lixo. Quero dizer que sim, vereador Darcy Preto, que é uma situação complexa, de alta complexidade, porque a gente sabe que isso não é um problema de Juiz, mas é do país e do mundo, a questão do lixo. Mas nós não podemos, quero dizer aqui bastante tranquilo, e eu acho que o Executivo tem se esforçado para avançar nessa política pública do lixo, mas nós não podemos ficar atrás de Panambi. Nós não podemos ficar atrás de Panambi. Quero dizer que essa questão do transbordo a Giruá, me parece que não foi, eu votei contra aqui, não foi um bom encaminhamento e decisão. Por que eu quero dizer isso? Porque um aterro sanitário em Juiz, segundo dados que foi levantado até pelo próprio secretário do Meio Ambiente, que é o conhecedor da área, juntamente com outros técnicos, ele gira em torno de 13 a 15 milhões. Isso para 15 a 20 anos. E o nosso transbordo a Giruá, segundo o Quadros que eu falava com ele, ele gera em torno de 1 milhão e 800 mil ano, vezes 15, nós teríamos um custo de 27 milhões. Então eu acho que o dobro. Então eu acho que o Executivo tem que sim enfrentar isso. A gente sabe que é um problema nacional, mundial, essa questão do lixo, mas nós temos que achar alternativas para o nosso lixo aqui no local. Nós temos que cuidar da nossa aldeia, como diz o outro. Então eu acho que é a hora, essa questão do lixo, de desapropriar, Tito, uma área, ela é antepática, sim, é extremamente antepática, ninguém quer que faça isso. Não pode ser intervido num pequeno agricultor de 30, 40 hectares, mas tem pessoas aí, e eu tive informação, que pessoas que têm grandes áreas de terra aqui na nossa região de Juiz, no próprio município, que estão morando em Porto Alegre, que arrendam essas áreas, e que dá sim para desapropriar, tomar, o poder público é administrar, fazer gestão é o ato de agradar e muitas vezes de criar medidas antepáticas para que a coisa funcione. E Juiz não pode ser notícia, muitas vezes, desse descarte clandestino de lixo, não pode ser notícia sobre essa questão do lixo que está sendo comentada mês a mês, dia a dia, sobre o descarte, sobre o problema do gerenciamento do lixo. Eu quero dizer, sim, que vai demorar anos, quem sabe décadas, para nós conscientizarmos e educarmos a nossa população da importância de cuidar esse tema tão importante que é o lixo. Mas o poder público tem que ser o tomador da frente, tem que ser o órgão encarregado aí de tomar a frente dessa política e fazer. Eu acho que tem que sim. Acho que o Executivo tem que começar a discutir de forma rigorosa e severa essa questão do lixo que se arrasta aí de longa data e que não tem dado políticas efetivas de resultado, quero dizer assim, para esse problema grave que é o lixo. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Ainda num pequeno expediente, com a palavra o vereador Marco César, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nobre e honrado líder da nossa bancada, vereador Darcy Pedro da Silva, agora me deparei com seus pertences aí, já que eu também tenho que tirar agora para fazer alguma leitura mais de perto, como diz o Galdério. Mas, parabenizando, acho que a todos os senhores e senhoras vereadores, entendo ser pertinente nós colocarmos a nossa sugestão com relação à questão especificamente de dois assuntos que foram tratados nesta noite, com relação à questão do CRVA, onde tivemos essa audiência pública na última quinta-feira, a partir das 14 horas, com a direção do DETRAN, e especificamente a questão da audiência pública que transcorreu junto ao Ministério Público, através da promotora de Olinda, e que também teve a participação de alguns vereadores. Eu, infelizmente, não estava no município, não consegui participar dessa audiência pública, me interessava, sim, tomar pé com relação à questão das decisões que foram tomadas naquela audiência pública. Mas, felizmente, existem os meios de comunicação que possam nos trazer alguns encaminhamentos, e isso foi buscado ao decorrer posterior à audiência pública. A questão do CRVA, e eu tenho uma posição muito clara com relação à questão do nosso CRVA em vi, e o DETRAN emitiu essa nota técnica que dá a relação entre Estado e município com relação à questão desse posto avançado, e coloca que o nosso CRVA no município de Vi atende aos pré-requisitos estabelecidos pelo Estado. Pois bem, a audiência pública, e eu acredito que o vereador Busnello colocou com muita propriedade, não era questão técnica dos requisitos a serem implementados, aquilo que é implementado pelo nosso posto avançado. É com relação especificamente ao atendimento. E esse que é o maior problema que nós estamos enfrentando através dos encaminhamentos. Isso não é nada pessoal ao diretor, à pessoa daquele que é o responsável pelo CRVA. Bem pelo contrário, o que nós queremos efetivamente é buscar uma solução que seja harmônica entre aquele que presta o serviço e aquele que recebe o serviço, que é a comunidade de Vi. E para isso que nós estamos aqui, justamente trabalhar nesse sentido. Eu acho que foi importante essa participação, o encaminhamento a Porto Alegre, eu acho que tem que ter, eu acho que nós, enquanto parlamentares, devemos ter essa participação para dar sustentabilidade à própria comissão e à sociedade que nos cobra no seu dia a dia a questão de melhores serviços prestados. Aquilo que foi discutido, obviamente, que as entidades de representação, as entidades de classe, na verdade representadas, tinham e têm a convicção de que esse serviço pode ser melhorado, não querendo dizer de que hoje ela não preenche aqueles requisitos pré-fixados pelo DETRAN. Mas é uma discussão que vai ter mais desdobramentos. Eu acredito que essa reunião junto à capital gaúcha, com a participação aí sim do responsável pelo CRVA, pode nos trazer alguns encaminhamentos, que é para construir uma necessidade que os nossos moradores, que a nossa sociedade pede com relação à questão do CRVA. Acerca da audiência pública realizada junto ao Ministério Público com relação à questão do aterro sanitário, nós tivemos, através da participação de inúmeros dos senhores vereadores e senhoras vereadoras, uma visita à CRVR, que é a empresa hoje que operacionaliza o lixo gerado no município de Vi, através de um processo licitatório que ocorreu e que nós, enquanto município, encaminhamos isso a Giruá. Aí os senhores vereadores estiveram presentes, nós tivemos a visita em loco com relação à questão do aterro sanitário. E para que vocês tenham conhecimento, nobre vereador Pitas, eu acho que é importante sim a participação da direção da companhia Usina Verde, se não me falha a memória, aquilo que Vossa Excelência colocasse, de que venha sim participar de uma reunião nas nossas comissões, explanar o seu projeto com relação à questão do lixo no município de Vi. Nós temos dificuldades. A CRVR hoje trabalha com praticamente 70%, hoje não, a época da nossa visita, com praticamente 70% do lixo gerado no estado do Rio Grande do Sul, através de 4 unidades que estão instaladas no Rio Grande do Sul. Santa Maria, Giruá, Minas do Leão e São Leopoldo. São as 4 unidades que hoje estão sendo operacionalizadas pela CRVR. Isso quer dizer que essas 70% desses municípios, obviamente, que buscaram através da parceria público-privada, a entrega para que essa empresa privada, que gera lucro, gostaria de que Vossa Excelência ocupasse espaço de comunicação de liderança.
Concedido espaço de comunicação de liderança, senhor vereador.
Então, entendo que essas, na época, 70% dos municípios, inclusive Porto Alegre, a capital, que leva uma quantidade significativa a Minas do Leão, com relação à questão do lixo, e que não tem o seu aterro sanitário. Não quer dizer que nós não possamos discutir a questão de um consórcio da região. E isso já tem encaminhamentos, o próprio CISA, que é o Consórcio Intermunicipal de Saúde, já tem alguns encaminhamentos com relação à parceria dos municípios integrantes do consórcio, para que efetivamente se possa construir um aterro sanitário nos moldes da iniciativa privada e que possa ter uma redução de custos aos municípios, que seriam os municípios que fariam parte da área de abrangência. Mas eu vejo uma grande dificuldade, porque além das questões legais, de contratações, inclusive, de pessoal por parte dos municípios, que hoje necessitariam de uma demanda muito grande de pessoal para a operacionalização desses lixos. Não é simplesmente dizer, ah, vamos operacionalizar um lixo no município de Juiz, vamos ter um recurso que existe hoje, ele está lotado dentro da nossa autarquia, do próprio DEMAS, existe um recurso para aplicação em aterro sanitário, porém, esse recurso não é o único. Nós teremos uma manutenção desse aterro sanitário, e isso não demanda de poucos valores. Essa conta simples feita pelo vereador Busnello, de que hoje nós teríamos um custo final dentro de um período de 20 anos de 15 milhões, e que o nosso custo é de 27 milhões, bom, se for único e exclusivamente isso, dá para se pensar. Mas por detrás de tudo esse, de todo esse encaminhamento, nós temos uma despesa que não é computada nesse processo, porque nós teremos que concursar, nós temos um limite que é limite de gasto com folha de pagamento no município, nós teremos um inativo lá na frente que vai receber uma remuneração através do Instituto de Previdência do município. Então são série de questões que têm que ser analisadas, mas isso não impede de nós, enquanto legisladores, e saúdo a iniciativa do vereador Pita, de trazer sim pessoas que estão diretamente vinculadas a um processo que pode trazer um retorno financeiro aos municípios da nossa região, porque muitos deles estão levando sim para Giruá. E a tendência é de que a maioria desses municípios do estado do Rio Grande do Sul terceirizem esse tipo de serviço. Pela complexidade que é. Porque na iniciativa privada você tem um controle. No público é diferente. E onde convir comigo, um servidor com estabilidade dentro do serviço público, ele é só retirado por casos extremos. Na iniciativa privada, não. Na iniciativa privada, você tem lá, não desempenhou as suas atividades, tem uma lei que ampara o trabalhador e uma lei que ampara o empregador. Dentro desse norte, rescisão de contrato, busca-se outro que aquele que possa satisfazer as necessidades da iniciativa privada. É óbvio que tem lucro no processo, porque ninguém na iniciativa privada trabalha com prejuízo, trabalha com lucro. Deveria ser assim no público também, e como é, porém os recursos são muito limitados, muito mais limitados, porque as demandas vêm. O município hoje tem demandas na área da saúde, tem demandas na área da educação. Hoje, um professor em sala de aula, ele pode cuidar lá na educação infantil, acho que de 2 ou 3 alunos no máximo, ou 4. São tudo demandas que vêm. Construções de novas escolas infantis. Depende de quê? Depende de professores. Então, felizmente, existem alguns ramos, algumas atividades dentro do poder público que podem ser terceirizados. E eu vejo a questão do lixo, que na iniciativa privada ele tem um trabalho muito mais eficaz do que na iniciativa pública. Mas é tema de discussão. Eu acho que a discussão ela é pertinente. Nós temos outros meios para trabalhar em cima dessa questão dos aterros sanitários, e um deles é sim a discussão aqui no Parlamento, que é o foro adequado para que nós possamos trazer a discussão e levarmos sugestões. Todas as sugestões, quando encaminhadas de uma forma correta, elas têm apreciação tanto do gestor, independente de sigas ou questões partidárias. É uma questão de gestão pública. Não é interesse do prefeito municipal de ter um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público e depois não poder cumprir. É óbvio que se tem a intenção de que se faça cumprir aquilo que foi assinado, mas efetivamente nós temos algumas realidades que são vistas a olho nu e nós temos que trabalhar com essa realidade. Com deficiências, com algumas questões, já estou para encerrar, senhor presidente, com algumas questões que são pontuais, mas que efetivamente são construídas e são demarcadas num processo que hoje chega até as audiências públicas. Podemos construir, sim, essa alternativa, eu acho que é viável, e nós podemos agendar juntamente com o seu auxílio para que possamos ter aí na nossa reunião das comissões uma data específica para que possamos discutir essa situação tão complexa que é o lixo em nosso município. Era isso, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores.
Tem um convite aqui para todos os nobres vereadores, que é na quarta-feira, dia 27 de agosto, às 20 horas, no Salão Nobre da Soja, show beneficente com Biribinha. em favor de Iruni Zânio. Ingresso R$15, à venda na Davante, Soge, Hotel Vera Cruz e Mercado Modelo. Também avisando que agora, logo após aqui a reunião da Câmara de Vereadores, todo mundo pode assistir o horário político gratuito em casa. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.